Eu começo por agradecer ao professor Carlos Alves a disponibilidade manifestada para vir à Assembleia em representação da CMVM. Foi solicitado se poderia fazer uma apresentação, como é óbvio que sim, e desde já pedir-lhe desculpa por algo que não é muito habitual nesta comissão, que é fazer esperar os nossos convidados, até porque eu não, no geral, dessas matérias gosto muito de protestar quando são os atrasos das pessoas e não me sinto muito bem quando sou eu próprio a atrasar, e portanto desde já as minhas desculpas por este atraso e dava-lhe a palavra.
Muito bom dia, não há nada que pedir desculpa. Eu queria agradecer em nome da CMVM a oportunidade que nos foi dada para vir aqui hoje, para podermos partilhar com a Comissão de Economia e de Obras Públicas algumas das reflexões que temos relativamente ao tema do crowdfunding, que é o que está aqui em causa hoje. Então, se me permitirem, eu iria fazer uma breve apresentação, depois, como é evidente, estaria à disposição das senhoras e dos senhores deputados para as questões que quiserem colocar. Bom, quando falamos de crowdfunding, todos sabemos disso, estamos a falar do quê? Estamos a falar de uma forma de obtenção de recursos junto do público, tipicamente através de internet. É uma característica também do crowdfunding estarem em causa montantes reduzidos em termos absolutos, e esses montantes assim arrecadados visam o desenvolvimento de determinadas iniciativas e determinados projetos específicos, que podem ser projetos empresariais, mas podem ter outros fins, designadamente artísticos ou sociais, não é? Trata-se, portanto, de uma modalidade que pretende assegurar uma estreita ligação, ainda que não necessariamente direta, na medida em que há, por norma, a intervenção de um intermediário, chamemos-lhe assim, uma plataforma, mas visa, dizia eu, uma ligação mais estreita do que aquele que é típico na atividade de intermediação financeira tradicional entre quem está disponível para financiar e quem necessita desse financiamento. Julgo que são estas as características principais do crowdfunding. Crowdfunding esse que pode ser praticado em várias modalidades, não é? Pode tratar-se meramente de recolha de donativos, pode tratar-se de situações em que alguém contribui com algo em contrapartida de uma recompensa, sendo que essa recompensa por norma é inferior àquilo que foi o contributo inicial. Pode tratar-se meramente de uma situação em que se contribui em troca de um patrocínio ou de publicidade, pode tratar-se meramente de uma pré-venda de um determinado produto, portanto arrecadar primeiro os recursos necessários à promoção ou ao desenvolvimento de um determinado produto. E todas essas modalidades não nos merecem a nós, CMVM, grandes reparos ou grandes observações, de alguma forma estão à margem daquilo que é a nossa esfera de intervenção. E são hoje já, em alguma medida, aliás, praticadas em Portugal. O problema muda um bocadinho de figura quando nós passamos para as modalidades de empréstimo, empréstimo não titulado, isto é, empréstimo que não tem subjacente a emissão de obrigações ou de qualquer outro tipo de instrumento financeiro, altura em que eu diria que, em princípio, também não é da nossa responsabilidade, mas sim da área do Banco de Portugal, estaria em causa aqui algo que teria a ver com o Banco de Portugal. Aquilo que teria a ver connosco, digamos assim, tem a ver com o crowdfunding através da emissão de instrumentos financeiros, sejam eles ações, sejam obrigações de participação, seja qual for a forma do instrumento financeiro que esteja subjacente ao financiamento. Aí sim tem a ver com a nossa missão e com a nossa intervenção. E, portanto, as minhas observações vão se centrar sobretudo com as preocupações que nos merecem estas duas vertentes de financiamento, especialmente a última, na medida em que, sobre a outra, melhor o Banco de Portugal do que nós saberá dizer que tipo de preocupações são daí originadas. Importa, não perdendo muito tempo, mas também não passando ao lado disso, reconhecer que há alguns benefícios que o crowdfunding pode trazer, pode potenciar, não é? Como sejam, pode ser uma forma de financiamento de empresas em início de atividade, startups, pode ajudar a ultrapassar alguns estrangimentos que hoje em dia são sentidos no financiamento pelas vias mais tradicionais, designadamente pelo crédito bancário. Na medida em que proporciona uma ligação mais direta entre o financiado e o financiador, pode contribuir para reduzir os custos de intermediação. e, por essa via também, proporcionar o acesso a funding a custo mais baixo. Além disso, pode permitir o acesso ao mercado de capitais a instituições e operadores que, de outra forma, em circunstâncias normais, a ele não acederiam. Há um conjunto de vantagens que aí estão decorrentes, isso importa reconhecê-las, mas importa reconhecer que também há aqui alguns riscos com que há que lidar. Alguns riscos são comuns às várias formas de financiamento por crowdfunding, designadamente o risco de poderem servir de base a mecanismos fraudulentos, ou a branqueamento de capitais, de poder haver situações de violação do direito de propriedade intelectual, etc, etc, etc. Portanto, alargaria muito sobre isso. Mas também há riscos específicos das formas de crowdfunding que se traduzam no financiamento através da emissão de valores mobiliários ou de instrumentos financeiros que nos preocupam particularmente, que importa ponderar. Eu diria que os riscos podem ocorrer quer o projeto financiado tenha sucesso, quer ele não tenha sucesso. Se ele não tiver sucesso, e há um risco elevado disso acontecer, o que acontece é que os investidores vão perder a totalidade do capital investido e não serão remunerados por isso. Não é? Se o projeto não tiver sucesso, os riscos não desaparecem, são de outra natureza, mas continuam a existir riscos, que é o risco de os resultados do sucesso não serem adequadamente partilhados, como era suposto serem partilhados em função da modalidade de financiamento que foi escolhida e que foi requerida. E esses riscos são tanto mais elevados porque se trata de situações que, pela sua natureza, sempre implicarão uma elevada assimetria de informação entre quem financia e quem é financiado, não é? E importa ter em consideração isso. Acresce que, neste caso particular, está aqui em causa, em geral, um mercado primário, portanto está em causa o financiamento dos promotores e das empresas que arrecadam os recursos pela via da colocação dos instrumentos financeiros, e não está assegurado um mercado secundário que permita a quem financiou em qualquer altura conferir liquidez aos seus investimentos, materializar a rentabilidade dos seus investimentos e ir-se embora, não é? Ora bom, reconhecidos as vantagens e os riscos, digamos, desta atividade, importa também reconhecer o seguinte, importa reconhecer que não estamos a partir do zero, isto é, tudo quanto tenha a ver com a emissão de instrumentos financeiros não pode ignorar que há um quadro regulatório de base, há uma construção que, bem ou mal, está feita e que funciona na União Europeia e que tem que ser tida em consideração. E, por isso, há aqui uma série de constrangimentos que importaria ter bem presente. O primeiro deles é a DMIF, a Diretiva dos Mercados e Instrumentos Financeiros, não é? E o problema é que importaria ter muito cuidado no desenho de uma solução regulatória para o crowdfunding, na medida em que a intervenção do intermediário, isto é, da plataforma, se não for muito bem desenhada, se não for muito bem cuidada, poderá ser configurada como sendo uma situação de recepção e transmissão ou execução de ordens, ou poderá ser configurada como uma situação de colocação em oferta pública de instrumentos financeiros, ou poderá ser configurada como uma situação de consultoria para investimento. E ora, pelo menos a execução de ordens e a colocação em oferta pública em instrumentos financeiros são atividades que só podem ser executadas por intermediários financeiros, não é? O que tem como consequência, como resultado imediato, que o operador, a plataforma em causa, teria de ser configurada como um intermediário financeiro se não forem tidos alguns cuidados apropriados nesta matéria. Há outras diretivas que podem, enfim, interferir com o modelo que venha a ser desenhado, embora aí os problemas nos pareçam menores. Por exemplo, há a diretiva relativa às ofertas públicas de distribuição, mas desde que os valores mobiliários a colocar no prazo de 12 meses não excedam um montante total de 5 milhões de euros, a diretiva não obriga a que exista um prospecto e que exista uma oferta pública com as características normais das ofertas públicas intermediadas por intermediários financeiros e com os prospectos, e, portanto, não teremos esse tipo de problema. Na transposição que se fez desta diretiva para a legislação nacional, isentou-se, de facto, as ofertas públicas abaixo de 5 milhões de euros de uma série de complicações que estão normalmente associadas às ofertas públicas de distribuição de valores mobiliários de valores acima deste montante. Portanto, aí não antevejo grandes problemas. Os problemas adviram mais da diretiva dos mercados e instituições financeiras. Mas há uma série de outras consequências que decorrem do facto de se fazer uma oferta pública que não podem ser ignoradas, que não podem ser esquecidas. Isto é, o que eu quero dizer é o seguinte: não obstante ofertas públicas de valor inferior a 5 milhões de euros não obrigarem a prospecto e não obrigarem às regras normais que se aplicam às ofertas públicas de maior dimensão, isso não quer dizer que dela não possam decorrer determinadas consequências pelo facto de serem na mesma ofertas públicas. Designadamente, saber se as empresas que recorrem a essa forma de financiamento ficam caracterizadas como sociedades abertas, com todas as consequências que daí decorrem do regime das sociedades abertas que está previsto no Código dos Valores Mobiliários. E, portanto, é preciso ter, e por exemplo, saber se se lhes aplica ou não se lhes aplica depois todo o regime que está previsto em matéria de ofertas públicas de aquisição. Portanto, não é pelo facto de serem ofertas de menor dimensão e estarem dispensadas do prospecto que não deixam de ser ofertas públicas e delas não decorrem uma série de consequências que importa acautelar, não é? Há também outras atividades reguladas que importaria ter em consideração, mas que dizem sobretudo respeito à atividade do Banco de Portugal e, portanto, não me vou adiantar sobre elas, como importa acautelar que, por exemplo, na modalidade de empréstimos, nós estamos a falar da atividade bancária e tudo quanto diga respeito aos serviços de pagamento cumpre também com as regras que estão instituídas. Acresce ainda tomar em consideração que no regime que está estabelecido na União Europeia, da qual fazemos parte, está estabelecido um quadro que passa por assegurar a proteção dos investidores através de um conjunto de regras de condutas que têm que ser asseguradas por parte dos intermediários financeiros. Passam desde logo por estas serem entidades autorizadas, não pode ser intermediário financeiro entidade que não esteja autorizada para o efeito, por terem que se submeter a um conjunto de regras prudenciais e regras da organização interna, provavelmente muitas dessas regras que estão vigentes e o tipo de instituições financeiras e de sociedades de investimento que estão neste momento consagradas na nossa legislação poderão não ser adequadas para aquilo que se tem aqui em mente. Mas não podemos deixar de tomar em consideração que há um quadro instituído que se baseia na existência, no facto de a intermediação financeira ser feita por intermediários financeiros e o facto de ser intermediário financeiro implica um conjunto de obrigações inerentes a esse estatuto. Ora bom, tomando consciência de que temos que ter em consideração esse enquadramento regulatório, importa também tomar consciência daquilo que são os passos regulatórios que têm sido tomados um pouco por todo o mundo. Nos Estados Unidos foi já aprovada uma lei, chamada Jobs Act, que está neste momento em regulamentação por parte da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, que tem essa regulamentação em consulta pública. A consulta iniciou-se precisamente no mês corrente. Na Europa, existe uma legislação nova em Itália, no resto dos demais países têm existido algumas iniciativas que eu vou detalhar um bocadinho mais no slide que se segue, e todas elas têm passado por procuram enquadrar a atividade do crowdfunding no contexto do exercício de atividades de intermediação financeira. O único caso em que isso não acontece, ou que não acontece totalmente, acontece parcialmente, é em Itália. Mas em todos os outros casos, aquilo que tem sido feito é tentar enquadrar esta atividade no contexto dos exercícios da atividade financeira. A Comissão Europeia, como sabem, tem uma consulta pública sobre esta matéria até 31 de dezembro, na medida em que a própria Comissão Europeia não só reconhece que existe o constrangimento das diretivas comunitárias nesta matéria, como ela própria tem dúvidas de que a DMIF seja o quadro regulatório adequado para tratar estas questões, não é? Mas, como eu dizia, enfim, um pouco por todo o lado, com exceção de Itália, que tem já um regime específico para esta matéria, de que eu falarei um bocadinho mais à frente num ou noutro pormenor, todos os outros países, no fundo, estão a estudar ainda estes temas, estão em consultas públicas e, em geral, inclinam-se para enquadrar esta atividade no contexto da atividade de intermediação financeira. Ora, é perceptível destas tendências de regulação que há que tomar algumas medidas no sentido de proteger os investidores, designadamente impondo limites reduzidos ao investimento, quer limites por investidor, quer limites por projeto, não prescindir na totalidade de regras de avaliação da adequação do caráter adequado da operação às características do investidor. Há que procurar adaptar os deveres de informação de modo a que estes sejam proporcionais e adequados relativamente àquilo que está em causa e não impor os mesmos deveres de informação que usualmente existem para os intermediários financeiros. E há que acautelar os riscos de fraude e de branqueamento de capitais, não prescindindo de controlos de idoneidade ao nível dos gestores e dos acionistas das plataformas, bem como proibindo os operadores das plataformas de ter determinado tipo de interesses, designadamente ter interesses nos instrumentos financeiros dos seus clientes. A CMVM tem acompanhado esta temática desde há 2 anos a esta parte. Em particular, reunimos com todos os operadores que conhecemos em Portugal nesta matéria. Nenhum deles está a fazer atividade que envolva intermediação financeira, que envolva financiamentos, seja por empréstimos, seja pela emissão de instrumentos financeiros. Mas temos vindo a acompanhar essa matéria, reunindo com eles, como tenho referido. E de tudo isto, dos contactos que temos tido com eles, do enquadramento legislativo que existe ao nível europeu, das tendências de regulação internacionais que vão surgindo, resultam-nos algumas preocupações principais, algumas das quais não nos parece que estejam ainda totalmente bem acauteladas no projeto de lei que está em discussão e que eu procuraria tentar explicitar. Em primeiro lugar, parecia-nos adequado, em termos de legislação, em termos de regulamentação, separar claramente aquilo que são as modalidades de financiamento colaborativo, de crowdfunding, assentes em doações, recompensas ou outras modalidades similares, que não envolvem nem financiamento por empréstimos, nem a emissão de instrumentos financeiros, das situações que envolvam o financiamento pelo recurso a empréstimos ou por recurso à emissão de instrumentos financeiros. Pensamos que as exigências que terão que existir em termos regulamentares num caso e no outro justificam essa separação clara que não existe neste momento. Mesmo dentro das formas de crowdfunding que envolvem financiamento, importaria distinguir aquilo que é o financiamento de investimento, isto é, financiamento que tem por contrapartida a emissão de instrumentos financeiros, face à modalidade dos empréstimos não titulados, designadamente até para remeter a regulamentação respectiva a quem de direito, num dos casos será a CMVM, noutros casos parece-nos que essa regulamentação deve ser cometida ao Banco de Portugal, porque é esfera da sua intervenção. Preocupa-nos, sobretudo, a questão da articulação desta nova peça legislativa com a legislação quer nacional, quer com a legislação europeia, com as diretivas. Não é matéria simples, a própria Comissão Europeia lançou esta consulta pública e a Comissão Europeia reconhece que existem algumas dificuldades no enquadramento desta matéria com a legislação europeia e em particular com a de MIF. Portanto, parece-nos que é aquilo que no fundo está aqui proposto no projeto de lei, que é uma remissão para direitos subsidiários, se nos parece insuficiente, e portanto parece-nos que isso importaria um desenho mais fino, um recorte mais fino, de modo a termos a certeza de que a solução que surja, a legislação nacional, não é contraditória com a legislação comunitária. Eu chamo a atenção por isto, não só porque é importante que a legislação nacional respeite, evidentemente, a legislação comunitária, mas também para proteger os operadores portugueses. Porque não basta nós dizermos, termos algo que dizemos muito bem, isto aqui em Portugal, não há problemas porque temos esta legislação. Mas depois, há ali alguém na Galiza que contacta com o site do operador português e se isto não estiver em conformidade com aquilo que em Espanha é considerado intermediação financeira não autorizada, o operador português tem um problema. Portanto, não basta aqui pensar que podemos resolver o problema em Portugal. Temos que resolver o problema não só para respeitar as diretivas comunitárias, Mas, igualmente, também para acautelar que os operadores portugueses não estão sujeitos a, de um momento para outro, serem acusados de intermediação financeira não autorizada num qualquer outro país, na medida em que alguém contactou com o site respectivo, não é? E, em particular, parece-nos que era importante clarificar, e não nos parece que esteja adequadamente clarificado para já, é a figura deste intermediário, deste operador, desta plataforma. Saber se queremos que se trate, de facto, de uma empresa de investimento e que tipo de empresa de investimento, ou se procuraremos, enfim, fazer aqui um desenho, um bocadinho à medida daquilo que os italianos fizeram, que é tentar arranjar aqui uma figura que anda ali um bocadinho à volta de uma exceção que está prevista no artigo 3º da DMIF, e que permite que essas plataformas procedam à recepção e à transmissão de ordens, mas não procedam à sua execução, porque a execução sempre tem que ser feita através de um intermediário financeiro nos termos da DMIF. E, portanto, as plataformas italianas podem receber ordens dos investidores, mas tem que haver sempre a intervenção de um intermediário financeiro na execução dessas ordens, não é? Enfim, temos que lidar com essa situação. Não nos parece, uma vez mais, que se possa dizer simplesmente o direito subsidiário resolve este problema. É importante precisar muito bem que figura é esta, que regras é que se aplicam a este intermediário, se é um intermediário financeiro ou não, e sendo de que natureza é e que requisitos é que terão que ser aplicados. Depois é preciso garantir um nível adequado de proteção dos investidores. Enfim, a lei tem algumas preocupações nessa matéria, e muito bem, como seja a existência de limites por investidor. E, portanto, enfim, desse ponto de vista, a lei tomou alguma coisa em consideração, poder-se-á procurar, talvez, afinar um bocadinho mais ou não. Uma via possível para afinar isso, me parece uma boa ideia, seria talvez seguir algo que foi adotado em Itália, que é obrigar a que uma percentagem da emissão seja subscrita por investidores qualificados. O facto de existir uma percentagem mínima da emissão que é tomada obrigatoriamente e que é detida obrigatoriamente até à sua maturidade pelos investidores qualificados, dá alguma garantia adicional de proteção aos demais investidores. Isso parece-nos uma boa ideia que devia talvez ser explorada. Julgo também que seria importante aprofundar um bocadinho mais os deveres de informação que sejam exigíveis aos emitentes e aos promotores. Pensamos adequado que deve existir uma ficha informativa ou um IFI. O IFI é a sigla de informação fundamental aos investidores que nós adotamos nos produtos financeiros complexos, de modo a alertar os investidores de um conjunto de riscos que são assumidos quando se procede ao financiamento proposto. Julgamos que seria necessário também concretizar alguns dos deveres das plataformas, designadamente deveres quanto aos requisitos de acesso à atividade, designadamente idoneidade, se lhes são aplicáveis os requisitos de idoneidade típicos dos intermediários financeiros ou não, e que deveres há ao nível da sua conduta e da sua organização. Parece-nos que, desse ponto de vista, a lei precisava de ser um bocadinho mais densificada, de prever um pouco mais de requisitos nessa matéria. Como nos parece que seria positivo proibir o operador da plataforma de receber ou de ter instrumentos dos seus clientes, bem como arranjar mecanismos de bloqueio do acesso a esses fundos enquanto a oferta não tenha, o sucesso da oferta não tenha sido apurado. Julgamos também importante prever, e não nos pareceu que estivesse previsto, um direito de arrependimento do investidor, isto é, a possibilidade do investidor cancelar a sua ordem, ou modificar a sua ordem e cancelar a sua ordem até uma data limite final, como é típico do funcionamento dos mercados financeiros. E também nos parece que seria importante prever um regime sancionatório. O que está previsto é apenas que haverá um outro diploma que preverá o regime sancionatório. A nós parece-nos que seria adequado ter aqui um regime sancionatório, ainda que seja remeter para um regime sancionatório já existente, por exemplo, o regime sancionatório do Código dos Valores Mobiliários, ainda que a esse nível nos parecia positivo que existisse, de facto, logo na lei, a previsão de um regime sancionatório. Eram estas as principais observações que tínhamos a fazer, ou as principais reflexões que tínhamos a fazer sobre o tema, e estamos naturalmente à disposição da Comissão para as questões que nos queiram colocar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Representantes da CMVM, Sr. Professor Carlos Alves, muito obrigado pela excelente contribuição que já nos deu. Como sabe, esta é uma matéria, enfim, que temos vindo a tratar e estamos num período de audições e o que esperávamos deste período é exatamente uma contribuição semelhante àquela que o Sr. Professor hoje aqui nos trouxe. Enfim, este é um fenómeno, o crowdfunding é um fenómeno novo, é um fenómeno recente, é um fenómeno que está muito associado à era digital, à sociedade de informação, com os benefícios que a sociedade de informação e a era digital nos trouxe, massificando um conjunto, enfim, de utilizações e, nomeadamente, também a possibilidade de acesso a financiamento para projetos, que é uma matéria que, para nós, aqui a Comissão de Economia, tem uma relevante importância, nomeadamente no contexto em que estamos, de escassez de investimento e, portanto, todas as contribuições que possam surgir para melhorarmos o contexto em que se possa fazer investimento são contribuições muito relevantes. Além do mais, enfim, o crowdfunding insere-se numa área que para nós é vital, que estamos a falar de projetos que têm características muito especiais, mas são essencialmente pequenos projetos, muito associados a microempresas, muito associados a pequenas e médias empresas, ou a pequenos, que serão no futuro pequenas e médias empresas, e que, portanto, desse ponto de vista, também cobrem uma área de atividade que para nós é absolutamente fundamental. E, portanto, perante este enquadramento, enfim, o Partido Socialista avançou com uma proposta que o senhor professor já se referiu, porque achamos que ela tem, que ela se justifica e tem méritos próprios neste contexto. E uma das preocupações que nós temos é claramente verificando e analisando a nível mundial e também em Portugal os méritos que possam existir das situações de crowdfunding. Também percebemos que temos de ter um conjunto de cuidados para regulamentar e para legislar nesta matéria. Mas temos de ter aqui um balanço, enfim, que não mate a própria iniciativa em si. Ou seja, os méritos que ela tem é pela facilidade de uso, pela facilidade de acesso, que está muito associado à questão da sociedade de informação, de ser fácil hoje as pessoas poderem rapidamente acederem à informação e com, enfim, pequenos gestos que estão baseados em decisões interiores de cada um, poderem, enfim, comprometer-se relativamente a ações deste tipo. E, portanto, é óbvio que nesse contexto toda essa facilidade é muito positiva, mas que coloca um conjunto de outros riscos que nós temos que acautelar e assegurar. Mas, ora, era precisamente do ponto de vista do legislador, aquilo que para nós mais nos interessa neste momento é exatamente irmos ao limite daquilo que é absolutamente fundamental para que um conjunto de riscos possam ser mitigados, mas o excesso, enfim, de regulamentação e de legislação nesta matéria não mate a iniciativa que tem os méritos que todos conhecemos. E, bom, perante este quadro, eu não gostaria, enfim, faria algumas perguntas ao Sr. Professor, sendo que algumas delas estão muito associadas às matérias que, como é óbvio, já colocou. A primeira era se considera ou não que esta, enfim, faça tudo o debate que está neste momento a existir, quer nos Estados Unidos, quer na União Europeia, relativamente a esta matéria, se considera adequado ou não que Portugal avance nesta iniciativa legislativa e se entende que ela é suficiente para regular as questões ao quais o direito português ainda não dá resposta, ou é necessário ir mais longe em algumas áreas. Algumas das matérias já de alguma forma aflorou, o que eu pedia era que, enfim, fosse um pouco mais longe nestas questões. Nomeadamente, enfim, nas matérias que aqui evidenciou, dos riscos, se considera que os riscos que identificou nesta proposta estão ou não acauteladas na sua essência. Identificou alguns e, portanto, o que eu lhe propunha era que, relativamente a alguns dos riscos já ali identificados, que nos, no fundo nos ajudasse a construir, dentro deste balanço que nós gostaríamos que não fosse excessivamente regulamentado, construirmos as soluções que, no seu entender, ou no entender da Comissão de Mercado de Valores Imobiliários, são as mais adequadas. Depois, já as obrigações de informação previstas, enfim, são ou não suficientes para prevenir conflitos de interesses. Já referiu aqui algumas matérias em que gostaria que fôssemos um pouco mais longe, nomeadamente relativamente à informação sobre os operadores de plataformas e, portanto, dentro dessa matéria ir provavelmente, enfim, ir um pouco mais longe na proposta que a CMVM possa fazer. Se os modelos de registro junto da CMVM são também ou não adequados, se um regime fiscal próprio, qual é a opinião, consideram adequado ou não existir um regime fiscal próprio para este tipo de operações, ou o regime fiscal que temos, enfim, não justifica uma especificidade nesta matéria. Depois, as questões que têm a ver mais com a CMVM, ou seja, as obrigações que resultam do projeto são adequadas, nomeadamente sobre a regulamentação dos termos de registro das plataformas, sobre a densificação dos deveres de informação a prestar, sobre a fixação por regulamentos dos limites máximos e a engarear através de recurso ao financiamento colaborativo e, portanto, no fundo, saber se como é que encara a CMVM, as obrigações daqui resultam desta proposta. E, finalmente, uma questão que também tem a ver com a sua última afirmação relativamente ao regime sancionatório, enfim, se considera, e aparentemente fiquei com essa ideia da intervenção inicial, se considera, e em caso afirmativo, se considera adequado que haja um regime sancionatório, em caso afirmativo, se o quadro penal ou contratacional adequado, que está previsto no Código de Mercado de Valores Imobiliários, é uma remissão que possa ser feita para esse possível regime sancionatório. Muito obrigado.
Queria agradecer se estivesse de acordo, porque penso que algumas das questões vão acabar por ser semelhantes para todos os seus deputados e para podermos ser um bocado mais rápidos nos nossos trabalhos. E a propósito, se todos estivessem de acordo, íamos fazer uma ronda, faríamos a grelha reduzida se fosse necessário, depois se algum outro quiser utilizar, falaria, mas dava a palavra, portanto, ao Sr. Deputado de Helder Amaral, que já pediu, ao Sr. Deputado Nuno. Helder Amaral, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimentar os representantes da CMVM. Eu, obviamente, não sendo autor desta iniciativa, de qualquer das maneiras, entendemos que o que nós precisamos saber para podermos colaborar ou não é, de facto, é perceber primeiro de que realidade é que estamos a falar. Parece-me, temos a indicação de três plataformas, parece-me curto. Os valores envolvidos também não são, a não ser que haja informação concreta do que é que estão envolvidos, não parecem ser relevantes. Ainda por cima, nesta matéria, nós entendemos que, havendo economias onde os capital sementes, os business angels e outro tipo de apoios, estes pequenos projetos empreendedores estão mais maduros, estão mais ágeis, talvez seja melhor esperar para ver quais são as melhores práticas para eventualmente procedermos a isto. De qualquer das maneiras, conhecendo a realidade, podemos avaliar se há ou não aqui um setor que vai passando ao lado. A minha primeira dúvida, sendo plataformas eletrónicas, e isso não apareceu ainda em referência nem de nenhum dos operadores, pelo menos um que já ouvimos, nem aqui na apresentação da CMVM, é se as vendas online, o direito de comércio eletrónico, cobrem ou não muitas destas questões, ou se pode ser ou não também ser direito subsidiário nestas matérias, uma vez que, daquilo que se conhece dos produtos que hoje se vendem, que praticamente são vendas online, não tem outro critério. E depois perguntar se pelo menos podemos separar, ou seja, ter uma iniciativa que fique apenas e só na forma da contrapartida do produto, da recompensa de outro género, e depois fazer uma separação clara daquilo que é a entrega de capital ou o donativo, ou seja, aquilo que está mais na esfera da CMVM ou do Banco de Portugal, porventura, ter uma relação à parte e considerar apenas crowdfunding todo o outro modelo, de todos os outros 3, 4 modelos que possam vir a existir. Porque parece que aqui, de facto, ou nós definimos claramente montantes, e montantes muito baixos, para fugir à legislação já existente, e a pergunta é, quais são os montantes mínimos aceitáveis em que aqui os direitos em confronto não estejam em causa, quer aquilo que aparece agora aqui na capacidade de reverter o negócio, quer na capacidade de fugir ao próprio, à designação do operador como alguém que recepciona, como alguém que possa eventualmente estar a receber ou até a fazer, no fundo, de intermediário financeiro. E até se o montante for também mínimo, também prevejo que não atinja sequer a designação de consultor. E, portanto, no fundo, qual é o limite em que nós podemos dizer, a partir deste limite mínimo, não atinge nenhuma das figuras que obrigaria a informação prévia, a comunicação às entidades reguladoras, quer seja as organizações de comércio, quer seja a SMBM ou o Banco de Portugal. E, portanto, aqui talvez possamos fazer, ser menos ambiciosos, e começar a fazer uma legislação que acompanhe o movimento deste tipo de produtos. Não, mas aqui os valores mínimos ainda não consegui perceber do que é que poderíamos estar a falar. Porque acho que, de facto, e com isto termino, isto pode ter aqui alguma vantagem. Eu vejo vantagens em separar o capital do empreendedor. É sempre bom, tem vantagens. Incentivos ao empreendedorismo e a criação do próprio emprego também parece útil e desejável e até bastante importante para o momento que atravessamos e não só, e para o futuro. Reduzir, no fundo, toda a burocracia e a capacidade de necessidade de investimento para pequenos projetos que eventualmente desta maneira podem entrar no mercado e podem até vir a gerar, porventura, projetos interessantes que depois entrem ou entrem noutro patamar, no fundo, que são os patamares de procurar capital, de acionistas, de eventualmente de empréstimos, e aí sim já salvaguardados, quer na legislação comunitária, quer na própria. E, portanto, no fundo, aqui era perceber realidades, se isto se pode remeter, de facto, para o novo direito, que é o direito das transações eletrónicas ou das vendas online, e se, de facto, como é que nós podemos encontrar designações, baixando muito os limites disso, porque parece que é o que está em causa, pelos valores que, das plataformas que eu conheço, os valores que estão em casa por cada um dos participantes, não parece que seja ainda relevante, mas gostávamos de ter pelo menos aqui algumas metas que pudéssemos trabalhar. Muito obrigado.
Tem a palavra o deputado Matias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, um cumprimento também ao professor Carlos Alves e um agradecimento pela sistematização de informação, que certamente ajuda a perceber melhor, por um lado, a forma como este setor de atividade tem estado a ser acompanhado, não só em Portugal, as novas formas de financiamento, que no caso português ainda não passam tanto pela questão da emissão de investimentos e pela criação de instrumentos financeiros através da utilização deste tipo de plataformas, mas que é importante, e no seguimento da iniciativa do Partido Socialista, que é importante que se perceba até onde é que se deve legislar, até onde é que tem, do ponto de vista do direito comparado, sido legislado no espaço europeu, e concordamos com aquilo que é a reflexão que trouxe da necessidade, sobretudo no espaço comunitário, haver articulação do ponto de vista da legislação a ser criada, mas também perceber que há necessariamente aqui um instrumento e uma resposta a um tempo novo, como já aqui foi afirmado também pelo deputado Paulo Campos, e pelas plataformas digitais que hoje em dia permitem um contacto com maior rapidez, com maior facilidade e com a criação mais criativa de instrumentos de financiamento a um conjunto de atividades que podem ir desde, como já aqui foi falado, de um simples donativo a um simples patrocínio, a uma recompensa ou uma pré-venda de um produto a ser criado e a ser comercializado, à parte mais complexa que poderá passar pela criação de instrumentos financeiros para um potencial investimento a ser criado, que pode passar, eventualmente, ou pela participação no capital ou pela criação de um instrumento de empréstimo. Aquilo que queríamos perceber é, do lado da CMVM, e parece-nos que a apresentação é muito explícita na forma como apresenta o enquadramento, a reflexão e as eventuais soluções de regulamentação, percebemos nós até que ponto é que deve existir legislação em Portugal, até onde e com que limites devem ser concretizadas. Que tipo de instrumentos é que estamos a falar? E quando falou aqui na obtenção de montantes reduzidos em termos absolutos, que limites é que entende seriam os adequados? Porque na primeira audição que tivemos sobre esta matéria, a plataforma que esteve connosco defendia um limite de 3 milhões de dólares e utilizava como exemplo, que não sei se é correto ou não, não tivemos ocasião de comprovar, que nos Estados Unidos o limite seria de 1 milhão. Mas perceber se esse limite é razoável ou não, se no âmbito dos instrumentos financeiros poderá ter outro montante e que montante é que seria adequado, mas também, no que diz respeito à questão da regulamentação, o papel de um eventual regulador. E foi aqui falado nessa audição que a própria CMVM poderia ter um papel central nesse papel de regulador. Ora, falou aqui que naturalmente há aqui destinos diferentes para uma plataforma que pode ter um objetivo de financiamento colaborativo, que poderiam passar de áreas que não estariam sequer na esfera da CMVM, mas necessariamente estamos a falar de um objetivo legislativo que tem que passar a existir por um fator de regulação que também não deve estar disperso para não complicar. Ora, uma das questões seria, no entender da CMVM, como é que poderia ser a ser desenvolvida a legislação e a ser desenvolvida uma atividade de regulação sobre esta matéria, como é que poderia ser a solução e se passaria também pela CMVM, eventualmente, este papel. Uma outra questão que gostaria só de deixar, com base até na questão notícias que têm vindo a público e da intervenção que houve até de um banco em relação à criação de uma nova plataforma mais vocacionada para a responsabilidade social, qual é que tem sido o acompanhamento que a CMVM tem feito em relação à atividade do crowdfunding em Portugal, propriamente dita, porque na audição que tivemos ocasião de ter sobre esta matéria, a plataforma Massive Move, que esteve cá connosco, tinha uma intervenção relativamente diminuta do ponto de vista de montante, cerca de 140 mil euros no global, sendo que o projeto mais dinâmico, digamos assim, do ponto de vista de montante, andaria à volta de 10 mil euros. Ou seja, estamos a falar de montantes que ainda são residuais do ponto de vista daquilo que é a obtenção mais criativa de financiamento para a atividade na economia real e para o desenvolvimento deste tipo de projetos. Que tipo de experiências têm acompanhado, que tipo de reflexões têm feito em relação a essa matéria? Porque entendemos nós, e da parte do grupo parlamentar do PSD, entendemos que este tipo de intermédio de posição daquilo que é, ao fim e ao cabo, a atividade de financiamento da economia real tem que ser tida em conta. As novas tecnologias abrem um conjunto de janelas de oportunidade que não devem deixar de ser tidas em consideração, sobretudo porque falou aqui na assimetria de informação e todos nós percebemos que o acesso é rápido. A subscrição também é muito fácil, mas lá está, a informação nem sempre é clara e nem sempre é total e completa. E, portanto, percebemos e acompanhamos toda a preocupação que tem existido em relação a esta matéria, mas também, por aquilo que avaliamos da apresentação que nos trouxe, é preciso aprofundar de forma a que, a ser feita a legislação, seja concreta, seja objetiva, seja estruturada e coerente e que dê uma resposta transversal àquilo que é a preocupação da obtenção mais criativa de financiamento deste tipo de projetos. E da nossa parte, e agradecendo mais uma vez, o PSD diz presente também para enriquecer aquilo que é o objetivo, que é uma reflexão estruturada que possa eventualmente conduzir a uma legislação também ela mais aprofundada sobre o crowdfunding. Muito obrigado.
Eu vou tentar, enfim, começar por alguns elementos comuns que existem nas questões que me foram colocadas pelos senhores deputados António Campos, Hélder Amaral e Nuno Dias. Pedi-lhe que, se no final ficar alguma coisa por responder, me fazerem o favor de me chamarem a atenção para isso mesmo. Bom, eu acho que há que clarificar alguns conceitos, não é? Nós estamos a... preciso saber se estamos a falar de crowdfunding ou se estamos a falar de capital de risco. O crowdfunding, daquilo que nós conhecemos e tal como integra o nosso contexto, estão em causa valores muito mais reduzidos do que aqueles que foram aqui mencionados. Falou o senhor deputado Nuno Dias em 3 milhões de dólares. Isso é muito dinheiro. Não é? Matias, peço
Matias,
desculpa.
Bruno
peço
Dias, Dias, Paulo Campos, Hélder.
Peço desculpa.
Matias.
Peço desculpa. Ok, está bem. Peço desculpa. Eu sou surdo de um ouvido e, portanto, tenho dificuldade em contextos como estes com... Não, é verdade. Em contextos como este, com sala muito ampla, tenho muita dificuldade em distinguir alguns sons. Peço desculpa por isso. Mas eu estava a dizer, se nós estamos a falar de valores na ordem dos milhões, seja de dólares, seja de euros, estamos a falar de capital de risco. Não estamos a falar de crowdfunding, isso é outra história, não é? Portanto, para o capital de risco já existe um enquadramento, já existem figuras, já existem regras e, portanto, o que estamos a falar são de coisas muito menores. E a realidade que nós conhecemos para Portugal aponta também para situações muito menores. Eu estive aqui a ver muito rapidamente os resultados daquilo que obtivemos em reuniões com os operadores e vemos muitas vezes, por exemplo, um deles disse-nos que o maior projeto financiado implicava cerca de 4 mil euros, não chegava a 4 mil euros, o menor 410 euros. Há aqui um outro que fala em 1.200 para o menor, 45.600 para o maior. Portanto, é dessa realidade que nós estamos a falar, não é de capital de risco, convém separar completamente as águas desse ponto de vista. Depois, fixando-nos nós no crowdfunding, saber, como perguntou o Sr. Deputado Paulo Campos, se é a altura para avançar ou não avançar com uma regulamentação, eu diria, faria a seguinte reflexão. Eu acho que a internet abre um conjunto de oportunidades em várias áreas, incluindo a área da intermediação financeira. Quem diz internet diz todo o desenvolvimento tecnológico que lhe está subjacente. Por isso, não excluo e vejo como positivo que a médio prazo até possam surgir no plano europeu soluções de grande dimensão que tenham um papel muito relevante nesta área. Essas soluções, digamos, pan-europeias, nunca surgirão enquanto não existir um enquadramento comunitário adequado nessa matéria. E, portanto, se nós estivermos a falar em avançar para soluções que tenham a ambição de ter um papel pan-europeu, eu diria que sem termos uma regulamentação da União Europeia que claramente defina o enquadramento da atividade e que elimine a incerteza da regulação, que acho que não vale a pena avançar. Isto não implica que não possamos avançar com soluções de ambição nacional e com soluções que permitam a operadores nacionais irem se posicionando, irem ganhando experiência, resolvendo problemas a nível nacional. Aliás, outros países estão a fazê-lo, e portanto a França está a fazê-lo, a Itália já o fez, a Inglaterra também tem já uma consulta pública nessa matéria, e portanto há muitos países que não estão à espera da Comissão Europeia, não estão à espera da solução comunitária. Sendo certo que, acho eu, que soluções de grande dimensão, plataformas a operarem a nível transnacional só depois de seguir essa regulamentação comunitária. Aquilo que eu procurei chamar aqui a atenção, pode ter ficado essa impressão, mas não queria que ficasse, nós não queremos impor regras muito complicadas ou muito rígidas a isto, porque se também se impomos essas regras, isto também não funciona. O que nós é que temos é que definir isto tudo com muita clareza e com muito cuidado. Isto tem que ser feito sempre com um randelhado muito fino. Eu dou-lhe um exemplo. Pegando no projeto de diploma e conjugando-o com o Código dos Valores Mobiliários, eu diria que isto implicaria que as entidades financiadas enviassem contas auditadas à CMVM. É o que implica conjugar este diploma com o artigo 8º do Código dos Valores Mobiliários. Parece-me que ninguém quer isso. Estão-me a fazer entender. Portanto, a minha preocupação é mais esta, é que nós temos uma estrutura montada. A estrutura que nós temos montada é uma estrutura para financiamento através de intermediários financeiros. É essa a estrutura que existe, mal ou bem. E nós estamos a querer montar aqui uma coisa nova, ou que se pretende que seja diferente, porque, enfim, suponho que não se pretende que estes operadores sejam bancos ou que tenham que ser necessariamente sociedades corretoras ou sociedades financeiras corretagens, julgo que não se pretende isso. Pronto, também podem ser. Mas não tem, se pode pretender que pelo menos algumas atividades sejam exercidas por entidades que não sejam intermediários financeiros, nós temos que as adequar e temos que moldar o regime de modo a que este seja compatível com a legislação existente, designadamente a legislação comunitária, que criou uma estrutura, criou uma arquitetura, mal ou bem, para a intermediação financeira. Não é? Esse é o meu ponto essencial. É termos o cuidado para clarificarmos muito bem quem é que são estes operadores, quem é que pode ser, que requisitos é que têm que obedecer, são intermediários financeiros, não são intermediários financeiros, não sendo intermediários financeiros, o que é que têm que fazer, quando é que intervém um intermediário financeiro, porque necessariamente terá de intervir um intermediário financeiro para a execução de ordens, porque estamos sempre a falar de ordens, não é? Terá que existir em algum momento, e é esse cuidado que nós temos que ter aqui. E temos que ter esse cuidado redobrado neste momento, na medida em que não existe um enquadramento comunitário que nos facilite a vida desse ponto de vista. Não é? Portanto, essa é, no fundo, a mensagem essencial que gostaria de deixar. Que realidade é que nós temos em Portugal? Nós conhecemos 7 plataformas, umas mais ativas, outras menos ativas, e têm operado muito pouco. Não é? O número de atividade é relativamente reduzido, o número de plataformas que nós conhecemos, que temos vindo a acompanhar nesta altura, é de 7, que, como eu referi na minha intervenção, praticam diversas modalidades do crowdfunding, nenhuma que tenha a ver com o financiamento através de instrumentos financeiros, embora algumas delas nos tenham dito que gostariam de o poder fazer e, portanto, gostariam de ter um enquadramento que permitisse que o fizessem, não é? Mas a realidade é relativamente pequena, mesmo a nível europeu, o que está em causa, de acordo com números que a Comissão Europeia divulgou quando da consulta pública, na Europa, em 2012, estima-se que o montante do crowdfunding tenha atingido os 735 milhões de euros. Não há detalhes sobre as diferentes modalidades, mas o número que a Comissão Europeia avança nesta matéria é de 735 milhões de euros, que é uma realidade relativamente reduzida se compararmos, por exemplo, com a atividade do capital de risco, que envolveu no mesmo período 3 mil milhões de euros, ou se envolvemos com o mercado de capitais tradicional, que através de ofertas públicas iniciais envolveu 16,5 mil milhões de euros no mesmo período. Portanto, é uma realidade ainda relativamente pequena, quer a nível nacional, quer a nível europeu, mas uma realidade crescente. A própria Comissão Europeia estima que em 2012 tenha tido um crescimento de 65%. Portanto, é uma realidade ainda pequena, mas uma realidade crescente, quer a nível nacional, quer a nível europeu. Sobre a questão da intervenção das autoridades reguladoras, e parece-me que essa é absolutamente indispensável se formos pelas vias de só adotarmos as modalidades que envolvam financiamento, seja através de empréstimos, seja através da emissão de instrumentos financeiros. Isso parece-me que é incontornável que, num caso a CMVM, noutro caso o Banco de Portugal, sejam aqui envolvidos. Caso não se vá por essa via, não vejo necessidade nenhuma, pelo menos nós, CMVM, de sermos envolvidos, na medida em que as modalidades remanescentes não têm rigorosamente nada a ver com intermediação financeira e, portanto, parece-nos que isso devia, enfim, ser...
Não, vai continuar, não é para interromper, só que depois dois podemos ligar, só para não manter ali que o Windows não é genuíno.
Diga, desculpa.
Se podemos desligar, só para não continuar ali que o Windows não é genuíno, que eu tenho que perceber.
Está bem. Isto aqui nesta casa é um bocado problemático. É um bocado
problemático.
Não é? Nesta casa é um bocadinho problemático. Ainda... Ligando duas perguntas que me foram feitas pelo deputado Paulo Campos e pelo Sr. deputado Nuno Matias relativamente ainda ao papel dos reguladores, parece-nos importante que haja o registro destas entidades na CMVM. Isso parece-nos absolutamente importante para conhecermos, para poder existir alguns requisitos de idoneidade, para se poderem também aplicar alguns requisitos de conduta, para se poder acompanhar a sua atividade e até para a proteção dos próprios operadores, não é? Até para poderem beneficiar da credibilidade e da segurança jurídica decorrente da sua atividade ser sujeita à supervisão e da sua atividade ser sujeita à regulação. Relativamente ao regime fiscal, questão como foi colocada pelo Sr. Deputado Paulo Campos, bom, sobre essa matéria a CMVM não tem, digamos, que ter opinião, digamos assim, não é? Isso é uma matéria que os seus deputados ponderarão, se isso, enquanto a indústria nascente, justifica qualquer tipo de tratamento fiscal discriminatório do ponto de vista positivo ou não. Isso, desse ponto de vista, a CMVM não exprimiria a sua opinião, a não ser a de que o que é importante é que o regime fiscal seja claro e seja duradouro, digamos, seja estável. Isso é que os operadores económicos desejam, muitas vezes, os operadores económicos mais próximos do mercado de capitais e designadamente aqueles que não são nacionais, quando se queixam a nós, queixam-nos sobretudo disso, não é? Da falta de estabilidade das regras nesse domínio. Julgo que faltaria ainda uma responder a uma questão, se é a questão do regime sancionatório. Aí também nos parece que depende muito da forma como se configure, essa é uma questão central, da forma como se configura o operador, da forma como se configura a plataforma. Porque se a plataforma for configurada como alguns países, repito, a maioria dos países parece estar inclinada, que é de intermediário financeiro, aí basta remeter para o regime próprio, quer do Banco de Portugal, quer da CMVM, consoante a intervenção esteja em causa o Banco de Portugal ou a CMVM, e o problema resolver-se-ia. Se nós queremos criar, procurando explorar a mesma via que foi explorada pelos italianos, uma possibilidade de termos um intermediário que não seja um intermediário financeiro, pelo menos para fazer algumas das atividades que lá estão subjacentes, aí poderá normalmente, naturalmente remeter-se para o regime sancionatório do Código dos Valores Mobiliários ou o regime próprio do regime das instituições de crédito, mas tem que existir naturalmente adaptações, não é? Estamos a falar de realidades distintas, então terão que existir algumas adaptações. Mas julgo que também não será necessário criar um regime totalmente novo, importará aproveitar daquilo que já está construído e fazer as adaptações que se justifiquem. Tentei responder a todas as perguntas, não tenho a certeza de que o tenha conseguido, mas por favor, disponham.
Não havendo mais perguntas, mais uma vez, professor, queria lhe agradecer a forma clara da sua exposição e agradecer-lhe também a disponibilidade que mostrou para nos deixar ficar o PowerPoint. Penso que é uma área que nós todos, pelo menos eu, ainda estamos a aprender. E que realmente já sobre esta matéria obriga a que tenhamos uma grande prudência, sob pena de haver estamos a ajudar, estamos para querer abrir uma série de portas que ninguém sabe onde é que elas terminam. Portanto, mais uma vez, muito obrigado pela sua vinda cá e pela sua intervenção.
Posso gravar no desktop?
Sim,
com certeza. Nós temos reunião com o São Tomé. Sala 4.
Mas é isso. Se combinarmos com o conceito aqui, pode ser mais claro. E ainda que seria de CMVM.
Desculpe, muito gosto, muito obrigado, até à próxima.
Até já. Se quiserem avançar para esta área, eu quero, por exemplo, pedirem ao Conselho Nacional de Transparência.